Essa diante.
Declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Cumprimento os demais vereadores, nosso assessor jurídico e o nosso secretário. Agora passaremos em discussão da ata da 9ª sessão ordinária. Discussão. Em votação, Erli Barbieri, vereador. Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereador Gilberto Barato.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Vereador Paulo Quilotti.
Aprovo.
Vereador Paulo Soldeira.
Aprovo.
Vereador Ubirajá Falcão.
Aprovo.
E vereador Elcindo Querubini. Só expedidas ou... Passamos agora à leitura das correspondências expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 046 de 2017 da Câmara de Vereadores, aos 18 dias de julho de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 18 de julho do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. O projeto de lei número 018 de 2017, de 20 de junho, que autoriza o Poder Executivo a formalizar termo de fomento para repasse de recursos às entidades do município relacionadas. Aprovado por 7 votos e uma ausência. O parecer de admissibilidade ao projeto de lei número 020 de 2017, que institui o plano plurianual do município de Faxinal do Soturno para o período de 2018 a 2021, aprovado por 7 votos e uma ausência. Atenciosamente, o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Nestor Sarzes Sartório, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Clóvis Alberto Montanher. O ofício número... Ofício número 045 de 2017 da Câmara de Vereadores, 11 de julho de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito, através deste solicito que seja feito as adequações necessárias na Lei Municipal número 1113, de 14 de maio de 1997, conforme a Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Em deliberação da mesa, com referência ao projeto de lei número 18 de 2017, de 20 de junho, que autoriza o Poder Executivo formalizar termo de fomento para repasse de recursos às entidades do município relacionadas, verificou-se que a mesma não estava de acordo com a Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Diante destas divergências, vem esta Casa fazer a solicitação acima para que as próximas leis de doações à entidade sejam votadas. Atenciosamente, Nestor Sarzes Sartório, presidente da Câmara de Vereadores, ao senhor prefeito municipal Clóvis Alberto Montanher. Eram estas as correspondências expedidas.
Passamos agora às comunicações, período das comunicações. Senhor Erli, vereador Erli.
Aprovo.
As comunicações.
Tem alguma coisa para falar?
Não, eu não vou fazer uso.
Senhor Flávio Irineu.
Também não.
Vereador Gilberto.
Boa noite. Eu
Boa noite ao senhor presidente, nossa secretária, aos demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico e nosso bem amigo de longa data, o Altemir Feltrin. Mas, uma vez, aproveitar que hoje nós não temos público e de falar da satisfação de ser vereador com a assessoria do nosso amigo e assessor Altemir Feltrin. Lembrando a nosso assessor que eu fui o primeiro vereador presidente a implantar o sistema de assessoria jurídica na nossa Câmara Municipal. No ano de 1998 ou foi em 2002, onde nós tivemos na época bastante resistência do executivo, porque não vem, uma assessoria não vem muito ao encontro dos interesses, às vezes, do executivo, quando o legislativo, através do auxílio de uma assessoria, pode aprofundar as suas tarefas, as suas manifestações, e às vezes isso vai em contrário à direção do que se interessa ao executivo. Que bom que hoje já se tornou realidade em todas as câmaras dos pequenos municípios do país inteiro, porque existia muitas coisas que eram empurradas goela abaixo, e hoje, felizmente, isso não acontece mais, né? Gostaria de comunicar aos colegas vereadores que existe um projeto de lei do deputado Enio Bassi, tramitando na Assembleia Legislativa do nosso Estado, que eu achei muito interessante. A matéria diz assim: mais de 500 mil veículos estão com o imposto IPVA em atraso, circulando, rodando pelas estradas do nosso Estado. 500 mil veículos, é bastante. E muitos desses, reza este projeto, em função do proprietário não ter condições de pagar multas de trânsito. E ele está com esse projeto tramitando com o princípio de poder que o Estado ofereça condições de parcelamento das multas. Baseado no seguinte texto, que o IPTU é um imposto semelhante ao IPVA. E o quem deve IPTU tem direito a parcelamento e não é impedido de morar no seu município. E as multas de trânsito, o cidadão às vezes não tem condições de pagar à vista, e se não pagar não recebe o documento, e ele é retirado o seu direito de transitar com o veículo. Então eu achei muito interessante, e tomara que seja aprovado, porque existem pessoas que devem uns valores significativos de multas, e é uma forma do governo também arrecadar, porque tem gente que não consegue, acaba com o veículo ficando um ano, dois anos sem uso, ou às vezes vai parar num guincho, num depósito, e aí o prejuízo fica maior. Outra questão que eu queria comentar com relação aos taxistas, gostaria, depois que o líder do governo se pudesse fazer algum comentário sobre aquele assunto dos taxistas que eu comentei na última sessão, gostaria de tomar conhecimento. Tenho pedido também de algumas pessoas que também têm interesse em ponto de táxis, queria saber se existe essa possibilidade, se o executivo dispõe de algum local. E claro que tem gente que não tem condições, muita gente pede por pedir, mas dentre esses tem algum que eu acho que seria viável, né? E gostaria de, também, se tem alguma posição sobre essa questão, eu gostaria de saber. Gostaria de fazer algum comentário também sobre o esgoto na Vila Medianeira, atrás da casa do senhor Jair, conhecido como Jair Libório. Eu sei que já é um problema mais antigo, e gostaria de falar com o nosso engenheiro municipal, Paulo, e colega vereador Paulo Pio Soldeira. Fui chamado até lá, e lá fui ver, é uma situação crítica, e o município tem obrigação de zelar pelas melhores condições de vida dos nossos habitantes, e ele está tendo dificuldade. Diz que o problema se agravou após as últimas chuvas do mês de março. Inclusive, ele já procurou o Ministério Público, e afinal caracteriza que é sabido que o Jair, esse é um cidadão de oposição ao governo que aí está, e caracteriza para ele que por isso é que não seja feito. Não podemos deixar entrar nesse mérito, porque as pessoas começarem a perder o estímulo e todo mundo começar a procurar a justiça no nosso município, porque injustifica até a nossa atuação como legisladores, né? Então eu venho aqui pedir para o líder do governo e para o nosso engenheiro que vejam a possibilidade de tomar alguma atitude, fazer com que se sane esse problema. É um problema sério, é um problema grave, assim como outros que nós já citamos aqui, como é este aqui em frente ao colégio do Antônio Reis, daquele morador que também está na justiça. É possível que quando se resolver essa questão desse morador em frente ao Dom Antônio Reis, vai custar bem mais caro para o município do que se tivesse feito a canalização do esgoto pluvial aí naquela rua. Também gostaria de, se o Paulinho for possível, comentar como é que anda a situação dos calçamentos, que ainda não... Tu vai fazer uso da tribuna? Não. Tá bom, pode ser em particular depois. Gostaria de saber, o líder do governo também, como é que está, se vai ser tomada alguma posição? Pode ser?
O do Jair, né? Eu acho que essas coisas sempre as pessoas tentam vincular o prefeito que está e eu sou do outro lado. Vamos dizer então, se ele era do outro lado, o Vonei estava antes lá, que é um problema crônico antigo, né? Não é de agora. Então eu não gosto que eles vinculem isso aí, é para dar uma satisfação para o povo. Se tu já tem que dizer na hora, o problema lá é crônico e antigo. Claro, tu não estava aqui, tu não é sabedor de todos os problemas. Mas eu fui pessoalmente lá olhar, o lixo que eles largam ali é fantástico, isso eles não falam, né, Barata? Não houve um mínimo esforço das famílias ali para tentar minimizar aquilo ali. Primeiro é isso aí. Mas isso não é justificativo. Ali passa um esgoto, tá. Foi feito um projeto, não vai ser botado tubo, vai ser um túnel de concreto. Já está feito o projeto e estamos esperando a liberação dos recursos. Se nós vamos conseguir ou não, é outra etapa. Aquilo ali não é uma obra simples, né, e não tão barata, né? E ali está previsto uma canalização de um por um de concreto, vai ligar lá em cima, lá embaixo.
Uhum.
Esse é o projeto, foi feito, está na Defesa Civil esperando a liberação. Mas a contribuição dos moradores de lá é a pior possível. Isso que as pessoas têm que também entender. Fui pessoalmente, eu estava procurando a foto aqui para te mostrar depois, eu tenho a foto daqui. Tu vê a quantidade de lixo lá que eles largaram ali, é incrível. Fogão que eu vi lá, sofá, cadeira, tudo está jogado ali, né? Sorte que isso não veio trancar aqui embaixo no Binotto, que ali sim ia ser o problema. Se tranca aquela tubulação, eu pedi para a prefeitura baixar aquela rua, porque eu estava prevendo que um dia pode acontecer isso. Eu pedi para baixar a rua, porque senão ia varrer toda, ia lavar toda a oficina do Binotto. Então, se aqueles troços que estão lá em cima, aquele lixo descer aqui embaixo, pode dar um problema sério. Mas estamos precavidos lá. Mas o projeto existe, estamos lá esperando vir essa liberação do dinheiro. Quanto aos calçamentos, né, foi liberado mais uns valores ali para a empreiteira que ganhou quase todas as licitações. Né, e previsão de iniciar vai depender daí de falar com o próprio proprietário da firma. Ele disse que só vai começar depois que liberar o dinheiro. Tem essas duas ruas para começar. Não temos nenhum projeto novo de calçamento. São só essas duas ruas para finalizar projetos antigos.
No caso daqueles que já foram licitados.
Que já estão licitados. Só essas duas ruas. Ou seja, aquela rua do lado da BB lá, a lateral, que só falta aquela e os fundos, né? E a outra rua é em frente à escola
Paulo Freire.
É as duas ruas que faltam. Os tubos já foram comprados, licitados, para botar lá na BB. E na Paulo Freire. Desculpe eu.
Está bem? Bem, essa questão do lixo, colega, é notória, a gente sabe, não é exclusividade daqueles moradores e daquela vila. É um problema que nos agride muito, o nosso relevo aqui do nosso município tem essa... essa ladeira, essa encosta aí, e infelizmente causa danos. Porém, nos dias de hoje, onde se prevê e se previne tanto as doenças que são transmitidas, né, principalmente nesses locais onde as pessoas são mais humildes, ali é um local bem propício para que isto acabe se proliferando e trazendo muitos transtornos para as pessoas que ali moram. É, independente do lixo que as pessoas depositam ali, eu acho que o executivo é a parte principal, né, nessa questão, onde que tem que tomar atitudes e sanar essas dificuldades dos nossos moradores. Por último, eu gostaria de fazer um pequeno comentário com relação ao nosso colega vereador Elcindo, que se afastou na última sessão. Eu gostaria de dizer, como membro da mesa diretora, que fiquei um pouco chateado na situação como se colocou, por ter sido cobrado por algumas pessoas, onde eu justifiquei que o vereador esteve ausente da última sessão por motivos de saúde e me alegaram que isto não era verdade. Eu gostaria, senhor presidente, que isto não se repetisse. Né? Fica um tanto chato, em desacordo com o que se reza, o bom andamento e o bom entendimento entre os vereadores aqui desta casa. Eu não teria problema nenhum se fosse citado e comentado na última sessão, quem foi em função do adiamento daquela sessão. Da forma como aconteceu, considero que foi enganado pelos próprios colegas vereadores que se envolveram neste caso. No mais, eu gostaria de, para encerrar, cumprimentar o vice-prefeito Lourenço Moura, que se apresenta na nossa sessão, nosso assessor de imprensa, não, nosso representante da imprensa, e o nosso ex-prefeito e amigo Volney Savanha. Muito obrigado, era isso.
Agradeço a palavra do vereador Gilberto e quero cumprimentar o novo vice-prefeito Lourenço Domingos Moura, da imprensa da São Roque Gilberto, e o ex-prefeito Volney Bolvoro Sabenhago, e passo a palavra a Lisandra Locatelli.
Meus cumprimentos nesta noite à mesa, os colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, Lourenço, que nos dá o prazer de estar aqui acompanhando esta sessão, ao ex-prefeito Volney, o nosso assessor jurídico, assessor de comunicação, a Nelly e ao Thiago. Bom, hoje eu quero ocupar a tribuna para falar, então, primeiramente aqui eu quero destacar o convênio que foi assinado com o projeto, né, a BB Comunidade, né, acho que foi semana passada em que já é notícia, e eu queria aqui para o nosso líder, né, de governo, como também já conversei com a no início do ano, né? Vocês são sabedores que no início do ano eu até questionei aqui nessa tribuna por que que os alunos do estado, eles não tinham sido incluídos, né, dentro da questão do projeto, né? O projeto Ciranda, onde eram contemplados alunos do município e alunos também do estado, né? E no início desse governo, então, foi só colocado o projeto, então, à disposição dos alunos do município. E aí eu fui conversar, né, com a secretária, com a Renata, que é a que responde, né, pelo projeto ABB, pelo projeto Ciranda, porque até então a parceria com o projeto ABB não tinha sido, então, ainda efetuada. E foi por isso que os alunos do estado, então, alegando que os alunos do estado tinham ficado fora fora desse, da participação deste projeto. Então, hoje a minha fala é muito, muito em cima disso, assim, ó, saber se agora com esse convênio que foi assinado essa parceria, se agora então irão abrir, né, para os alunos do Estado. E eu vou dizer por quê, porque inclusive, né, meu caro colega líder de governo, Flávio, algumas mães ali de Santos Anjos mesmo vieram me procurar para ver, porque antes as crianças, os alunos tinham, né, da rede estadual, tinham a possibilidade de frequentar atividades em turno inverso. E, não tendo até o momento, né, algumas mães me pediram, então ali, eu mais como ali como professora, fazendo essa mediação, e eu, sabendo, né, que a educação não se tem essa possibilidade, eu fui então conversar com a Grace, né, e eu já agradeci ela, mas quero que também o líder, né, de governo transmita o nosso agradecimento a ela, que ela, sabendo, né, fui conversar com ela, e ela nos encaminhou para que essas pessoas, né, fosse atendida para que a criança pudesse estar participando. Não do Ciranda, né, mas projetos de turno inverso que são desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social. Então a gente fica, é o que a gente espera, né, até porque há uma demanda e essa foi a fala, que quando conseguissem, né, então realizar esse convênio com o projeto ABB Comunidade, que passará agora então a 3 tardes por semana e que vai iniciar agora no retorno às aulas, que os alunos do Estado fossem contemplados, né, com isso. Parabenizar também a secretária da assistência, né, também pelo Arraiá da Assistência Social, que é uma atividade que já vinha sendo desenvolvida e que deu continuidade, né, com muito, muito sucesso. Também falar sobre a questão do Jair. Né? Eu queria dizer aqui para vocês, não sei se vocês lembram, mas em abril, né, abril, março ali, eu trouxe essa questão, né, que era um problema sério e, então, pelo visto, ainda continua, né, ali por questões. Né, foi em vista aquela última chuvarada ali, os canos não deram conta, estouraram e abriu uma vala enorme, né, atrás ali da casa do Jair. Eu acho que são serviços básicos, né, para qualquer ser humano. Minha pergunta também aqui, porque a comunidade veio me procurar, Paulinho, sobre o calçamento à rua ali em frente à escola Paulo Freire. Né? Então, eu queria uma informação, a comunidade dali ela veio me procurar para me levar uma informação se esse calçamento ele vai chegar até lá em cima na esquina, acho que ali onde é o... Se é só aquela quadra ali da frente, que aí vai sobrar aquele pedaço acima ali, se isso está contemplado, porque a comunidade ali já fez uma mobilização, já fez baixo assinado para ver se o calçamento chegue até o final, né? Então ali, se tu não quiser depois aí, né, você pode também estar me passando essa informação. E também aqui para o líder de governo, teve uma sessão aqui que a gente discutiu muito sobre as emendas, né? E aí até tu trouxe aqui que o Iramir estaria indo lá na outra semana para ver se também tu tens alguma informação sobre o andamento dessas emendas, né, que a gente citou aqui. Tá? Eram essas as minhas palavras, então, senhor presidente.
Agradeço as palavras da vereadora Lisandra Locatelli e passo a palavra ao vereador Paulo Quelotti. O vereador Paulo Quelotti não fará uso da tribuna e o vereador Paulo Pio Soldeira não fará uso da tribuna. O vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
senhor presidente, demais membros da mesa, meus caros vereadores, colegas, o vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, que nos honra com a sua presença, assessoria jurídica, ex-prefeito Volney Savanhago, Gilberto representando a imprensa. Eu hoje nem iria falar, mas eu tenho só alguns tópicos aqui. Eu queria agradecer primeiramente aos vereadores Paulo Quilotti, ao vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, ao Baratão, que foram os vereadores presentes aqui na atividade que nós tivemos na última sexta-feira, nosso assessor jurídico Maneco, né? Quando nós trouxemos aí o senador Paim para falar sobre as reformas na Previdência, reformas trabalhistas, né? E é o meu caro presidente da casa, que aqui também esteve. Eu acho que foi importante, inclusive na divulgação da nossa cidade, da nossa Câmara, né? Então, o nosso agradecimento a vocês. Também aí nós tivemos hoje, iniciamos trabalhos às 17 horas para começar a discutir as emendas impositivas que poderíamos fazer, as diárias, né? E sobre as diárias, mais uma vez, a gente dá razão à preocupação desta casa com relação às diárias, não só aqui, mas também do Poder Executivo, que já soma nesses seis primeiros meses, R$53 mil, é uma quantia significativa para um município como o nosso, com um orçamento como o nosso, né? Temos realmente que tomar alguma iniciativa para envolver, além das nossas, né, que nós vamos aprovar hoje com certeza, também envolver o executivo nesse processo aí de moralização do serviço público. E também falar que como a atividade, a administração pública, ela se faz a partir de elencar as suas prioridades, porque não tem dinheiro para todos, né? Vejam vocês, hoje nós tivemos dois vereadores, né, o Baratão e a Lisandra, citando a questão lá do esgoto que corre atrás da residência do Jair e de algumas outras casas, né? E que é muito importante, mas realmente é um investimento significativo para sanar aquele problema, tem que ser sanado, né? E aí eu volto a frisar que na Vila Falcão nós temos lá 30 famílias em que não existe escoamento do esgoto, e que nós precisamos todos também lutar para que aquelas famílias sejam contempladas urgentemente. Num trabalho iniciado juntamente com o Paulinho, numas reuniões que fizemos na Vila Falcão, a primeira etapa já foram listados e já tem a empresa que ganhou os primeiros tubos lá para sanar uma etapa, né, que é a parte da frente ali da Vila Falcão. Eu acho que isso é importante para nós todos os vereadores, trabalharmos em conjunto no sentido de legalizar essas medidas aí de orçamentos das impositivas. Pois não, Bárbara?
Antes que o vereador conclua, eu gostaria de um parêntese, se tu me permite, com relação ao que tu falaste do senador Paim, que aqui esteve no nosso município. Eu estava num local público no último sábado, e o dia dessa reunião foi na sexta-feira. E aí as pessoas lá comentavam. E para minha tristeza, e eu gostaria de colocar os colegas vereadores, eu escutei assim: esses políticos ainda têm coragem de vir aqui. E aí a gente começa a refletir, eu fiquei triste pelo seguinte: eu vejo no senador Paim uma referência de honestidade, a menos que eu me engane. Eu vi muitas pessoas, muitos senhores aposentados exaltando o nome do senador Paim. E aí eu vi algumas pessoas e me assusta pelo seguinte, eu vi porque, principalmente pela sigla partidária, parece que foi rotulado que político do PT não é bem-vindo aqui. A gente não poderia generalizar essa situação, porque a gente tem visto políticos do PT ajudando o nosso município, e que bom que isso aconteça. E parece que um senador que aqui veio, ele está sujeito a perder muito mais do que o sem vergonha que aqui não botou os pés. Essa é a minha preocupação. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que nós temos aí bastante deputados envolvidos em situações de corrupção e que não, e eles não aparecem, né, até para não se expor. E aí nós temos político, no caso, esse é o senador do PT, podia ser do PMDB, podia ser qualquer um outro partido, que é, para mim, a meu ver, é uma pessoa honesta e correta. Então, ele é taxado também, entra no mesmo balde. Né? Só queria fazer esse relato que tu comentar sobre isso para justificar, e eu acho interessante que o dia que tiver algum deputado ou senador, enfim, qualquer partido, eu gostaria de ser convidado, se eu puder, eu quero participar, porque eu acho que temos que prestigiar e são eles que trazem ajuda para o nosso município. Obrigado.
Obrigado. Bom, então eu dizia que esse trabalho que nós estamos iniciando hoje sobre as emendas impositivas, né, que nós já estamos sendo colocado aí no quadro, que o Paulo tomou a iniciativa, vereador Paulo, é importante, porque nós vamos ter 1,5 do orçamento para colocarmos, nós vereadores, colocarmos aquilo que a gente acha que é importante. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é importante para o executivo não é a prioridade do executivo. Então acho que isso é muito justo, né, essa atitude. Mas enfim, 1,2, desculpe, 1,2. Já é um bom valor. E aí eu volto, senhores, a falar de nós unirmos, né, nos unirmos para trabalharmos também com a sobra do nosso orçamento, do orçamento da Câmara. Não apenas devolvermos para o Executivo, mas indicarmos aonde o Executivo deve aplicar, através de uma proposição assinada por todos, para a gente ir amadurecendo essa ideia. Pessoal, está sendo pensado na Câmara, a gente já vem falando há um bom tempo, a respeito de uma divulgação maior do trabalho da Câmara de Vereadores. E que não é com 4 minutos por mês que nós vamos divulgar o nosso trabalho. Eu acho que chegou na hora de nós fazermos uma transmissão direta da sessão da Câmara de Vereadores. Isso é bom para todos nós, porque nós vamos conseguir chegar num público bem maior com aquilo que nós temos de bom. Cada um de vocês tem um trabalho a mostrar, cada um de vocês tem coisas a dizer, e a gente, no somatório, vai ganhar. Né? Todos nós, a Câmara vai ganhar, porque a população vai se inteirar, afinal de contas, o que, é que nós fizemos. Né? Senão fica aquela dúvida, que nós não fizemos nada, vereador não faz nada, enfim. Mas isso já está com o presidente, certamente vamos conversar mais vezes, mas é para vocês pensarem com carinho no assunto. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Mirajá Falcão e passo a palavra para o vereador Elucindo Cherubini. Então não fará uso da palavra o senhor vereador Elucindo Cherubini. Passaremos agora para a ordem do dia. Nós temos uma indicação, peço que a vereadora Elisandra faça a leitura do mesmo.
Indicação número 11 de 2017, ao excelentíssimo senhor Nestor Sarz e Sartori, presidente da Câmara, os vereadores que esta subscrevem aos termos do artigo 165 do Regimento Interno, junto ao artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, que, ouvindo o plenário, faz a seguinte indicação ao Poder Legislativo de Faxinal do Soturno: que a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores encaminhe o projeto de resolução alterando o artigo 1º do Decreto Legislativo 01 de 93 e suprimir o artigo 2º do mesmo decreto. A redação do artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os senhores vereadores, quando em viagem de interesse da Câmara Municipal para a realização de cursos ou em representação à mesma e autorizados pela mesa diretora, não farão jus à diária, somente ao ressarcimento das despesas vinculadas à nota fiscal apresentada pelos mesmos. A justificativa: uma vez que os vereadores recebem um bom salário para representar a população faxinalense para a busca de melhorias para o nosso município durante o seu mandato, nada justifica que recebam diárias para realizarem essa nobre tarefa e que não haveria necessidade de serem tratados como servidores efetivos do município que fazem jus a este benefício quando em deslocamento fora da sede municipal. Os vereadores, geralmente, quando deslocam-se para outro município, exemplo, cita-se a marcha dos vereadores, utilizam o transporte da prefeitura municipal, não havendo despesa para deslocamento, somente para alimentação e hospedagem. Em virtude do escandaloso cenário político atual, o Poder Legislativo Municipal estará dando a sua contribuição para que esses privilégios sejam extintos. Sala das Sessões, 4 de julho de 2017. Quem assinam são os vereadores Paulo Fernando Quelotti, vereador da bancada do PP, o autor; Paulo Pio Soldeira, vereador da bancada do PMDB; Flavirineu Quelotti, vereador da bancada do PP; e Elcindo Cherubini, vereador da bancada do PMDB.
Em discussão, a indicação.
Eu queria discutir, presidente. Na verdade, o que nós estaremos votando aqui nada mais é do que o primeiro passo para que nós cheguemos a um denominador comum em relação às diárias. Denominador que eu digo, eu entendo que o simples fato de o vereador já ser ressarcido da despesa quando viaja seria o suficiente, uma vez que ele é remunerado mensalmente. E da mesma forma, presidente, seria para que nós chegássemos até o Poder Executivo. Eu, na minha concepção, na minha ideia, na minha justificativa aqui, que a gente colocou juntamente com a bancada do PP e PMDB, a gente viu aqui que há uma série de diárias, como é que eu vou dizer, a gente chamava farra das diárias. Eu acho há um exagero de diárias. Não é só um exagero de número de diárias, eu acho um exagero o valor das diárias, né? Eu, como fui funcionário público e também viajei com diárias, mas eu, no meu entender, a gente é concursado e a gente saía do local da sede para cumprir missões em outros estados. E lá permanecíamos 30, 60 dias até a conclusão desse trabalho. No caso nosso, que nós somos eleitos e somos passageiros, eu digo nosso em relação ao prefeito, vice-prefeito e secretários também que são nomeados para cumprir um determinado trabalho enquanto a administração ou durante ela sair. Mas essas pessoas, eu acho que elas recebem os salários, e eu vou lhe dizer aqui, presidente, eu coloquei aqui como que a gente recebe um bom salário, e o colega Birajá Falcão disse que esse salário não é bom nem aqui nem na China. Mas Falcão, o Birajá Falcão, eu digo que nós não dependemos nenhum de nós aqui depende desse salário. Cada um tem sua atividade, cada um tem seu trabalho, e não é por causa desse salário que a gente... Então, em relação ao salário do prefeito também, R$12 mil no município de Faxinal do Soturno, eu acho um salário extremamente elevado. E um prefeito que sai de Faxinal do Soturno com o carro da prefeitura? Não estou falando do prefeito, estou falando do prefeito, não estou falando do prefeito Clóvis, qualquer prefeito que vier, ele sai de Faxinal com o transporte da prefeitura, motorista, vai até o aeroporto, pega o avião, vai a Brasília. Num dia, ele ganha R$ 851 para ir a Brasília. Eu não tenho nada contra o prefeito ir a Brasília, eu acho que ele tem que ir seguidamente a Brasília. Mas ele vai a Brasília e quando ele retornar de Brasília, ele apresenta as notas fiscais e a prefeitura vai ressarcir essas despesas. Eu não vejo necessidade de lucrar em cima de uma viagem. E geralmente o que acontece é lucro do prefeito, dos vereadores em cima de uma viagem. Então, o que a gente está provocando aqui hoje, presidente, é um início de uma discussão que tem um denominador para nós chegarmos, que é exatamente no executivo, para que distorções como ocorre na lei das diárias acabam cessando. Eu não vejo a diferença de um motorista de um prefeito. O motorista ganha R$ 133 meia diária para ir a Porto Alegre. O prefeito ganha R$ 212. Eu não vejo essa diferença. Geralmente, eles vão tomar café quase no mesmo lugar ou vão almoçar num restaurante ali próximo à Assembleia, como já ocorreu, próximo à Assembleia, próximo ao Palácio. E a diária é diferenciada, não vejo a diferenciação. Em Brasília, então, nem se fala. É uma diferença, assim, escandalosa. Né? O trabalhador que trabalha quase que 30 dias por mês para ganhar um salário mínimo. Né? Então, esse tipo de discussão que nós temos que levar em frente. E nós já estamos consultando a nossa assessoria jurídica para que a gente tome alguma providência ou faça uma indicação ao Poder Executivo que siga o mesmo exemplo que nós estamos dando. Eu espero, né, que a indicação seja aprovada e que no prazo de 30 dias, né, presidente, como reza o regimento interno da Câmara, a mesa tome uma decisão em relação ao projeto de resolução. Era isso, presidente.
Senhor presidente, também gostaria de fazer uso e, de antemão, parabenizar os vereadores do PMDB e do PP pela iniciativa. Dizer ao colega vereador Paulinho Soldeira que o presidente da casa não vai precisar votar porque nós, vereadores do PDT e do PT, não somos contra a extinção de diárias. A única questão que nós colocamos e pedimos para que ficasse para essa sessão a votação, é porque nós queríamos realmente provocar esta discussão que o colega vereador Paulo Quelotti acabou de colocar. Incluirmos o executivo, né, vincular o executivo nessa nossa discussão. E é sabido por todos e que o dinheiro que é pago com o salário dos servidores municipais, dos vereadores, do prefeito, dos secretários, é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro meu, teu. E dessa forma nós somos totalmente favoráveis a esta tua indicação, até porque esperamos contar com vocês num futuro bem próximo, onde talvez esta proposta vai trazer bastante divulgação, publicidade, talvez transtornos até para nós, porque nós vamos ter dificuldades. Eu acho que o executivo talvez não sei se há interesse de se ver livre de receber estas diárias. É muito bem colocado as palavras do colega vereador com relação aos salários do prefeito, salário dos secretários, do vice-prefeito, que não é diferente a sua despesa na diária de ir a Porto Alegre do que o motorista. A despesa é a mesma, a menos que queira faturar e transformar isto em salário. Era isso, minha colocação. Gostaria de dizer, então, que vocês vão contar com o nosso voto.
Só um pequenininho esclarecimento, presidente. A discussão que a gente quer levar para o executivo é apenas para o prefeito, vice-prefeito e secretários. Nós não estamos aqui tratando de servidores efetivos do município.
Senhor presidente, sobre esta indicação, primeiramente, parabenizar o Paulo, né? O Paulo, ele veio com esse viés para o Poder Legislativo, mas já alcançando, já vislumbrando isso também para o Poder Executivo, né? E acho que, como disse o Gilberto, a gente é totalmente favorável nestas condições em que há essa preocupação, né? Não somente dentro do Poder Legislativo, como também no Executivo. Porque eu compactuo muito da ideia do Falcão quando na sessão passada ele disse: a reforma ela sempre tem que começar por quem ganha menos, né? É assim que é, assim que está sendo, é assim que o cenário político está mostrando. Reforma vai começar por aqui, né? Mas deveria começar também por quem ganha mais, né? E a gente vê isso na pessoa do Paulo, essa preocupação, quando ele traz aqui para nós, né, o que um ex-prefeito gastou, né, nas suas diárias, mas ele também traz fazendo esse comparativo de quanto o prefeito atual também gastou com diária. Então isso é motivo da minha pessoa, né, fazer menção a isso. Eram estas as minhas palavras.
Mais alguma colocação?
Presidente, já que é para nós debatermos aqui, né? Serei breve para não ficar muito monótono. Se for aprovado em plenário, pelo que deu para ver, acho que vai ser aprovada essa indicação. Depois nós temos que, eu acho que, a mesa se reunir e limitar também, porque nós temos hotéis em Porto Alegre da R$500 a diária, R$600 a diária. Então, acho que a mesa também tem que... Faltou, acho que, uma observação também, mas nada que a mesa possa acrescentar, delimitar valores de hotéis, de restaurante, tem um limite, né? Então, acho que a mesa também pode estudar isso aí, por limite em hotéis, restaurantes, né? E um pouco eu discordo, Paulo Quelotti ali, que falou... Se para um futuro nós mexermos que o prefeito vice não receba um diário, eu não penso dessa maneira. Se é para prefeito e vice não receber diário também, é todo mundo do executivo. Eu não vejo diferenciação, como o Paulo Aquestor falou recém. Se não tem diferenciação, não é para todo mundo. E na firma onde trabalha o Falcão lá, tenho certeza que quando o diretor viaja, ele tem o ressarcimento de despesa. Quando o Falcão reviaja, que é um salário... Não, o diretor nem salário recebe. Tem o ressarcimento de despesa, pronto. Eu acho que serve para todo funcionário que ganha um salário, que ganha 12 mil. Eu não vejo diferenciação, porque as necessidades são as mesmas. Se a pessoa tem que viajar, recebe aquilo que gastou dentro de um limite, de uma coerência também das despesas lá. Eu só quero fazer essa ressalva. Eu acho que nós temos que pensar no geral. Não porque é prefeito, que é vereador, que é vice, é secretário. Eu acho que não. É para funcionário, é para todo mundo. Ou nós pensamos igual para todo mundo, ou deixa como está. Minha opinião. Vereadores aqui já é extinta, nossa Câmara. Mas quando nós for tratado aí do Executivo, eu penso da mesma maneira que eu pensei aqui, eu penso lá.
Acho isso. Mais alguém? Em votação. Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu.
Aprovo.
Vereador Gilberto.
Aprovo.
Vereador Elisandra.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Quelotti. Vereador Paulo Soldeira.
Aprovo.
Vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
Aprovo.
Vereador Elucindo Cherubini.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade a indicação número 11 de 2017. Sim.
Passaremos agora às explicações pessoais.
Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar, né, parabenizar os meus colegas de bancada, primeiramente o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Volney, que se faz presente aqui, também ao Falcão, né, pela agenda, né, com os nossos representantes aí dentro do Partido dos Trabalhadores. No último dia 21, né, foi um dia na sexta-feira passada, um dia de muita mobilização, né, dentro do partido. E destacar aqui, né, destacar que as nossas lideranças, sejam elas a nível estadual, federal, né, senadores, deputados federais e estaduais, tem esse comprometimento, né, com o nosso município. E eu destaquei aqui na minha fala e queria ressaltar novamente aqui que as nossas lideranças no Partido dos Trabalhadores são os que vêm até os municípios. Os nossos representantes aqui fazem essa mobilização, né, e foi muito importante, né, aqui um senador, né, um deputado que vivencia dia a dia, semana a semana aí, o que está acontecendo nesse cenário político, e eles vêm aqui passar, né, passar um pouquinho, né, em questão de uma hora, duas horas, aí um pouquinho desse cenário. Então, eu acho que mostra muito esse comprometimento, né, dos nossos representantes. Destaco muito aqui dentro do Partido dos Trabalhadores, que tem esse enfoque de estar aqui, porque outros não se dão também nem ao trabalho de estar em municípios pequenos, fazendo uma agenda, esclarecendo sobre o cenário político. Então, acho que na pessoa do presidente do partido, parabéns, né, ao Falcão, que também coordenou os trabalhos do dia, né, e foi, eu acredito que foi muito, muito proveitoso, né, o encontro para quem esteve aqui. E dizer que também é aberto, né, também aos demais representantes, né, para que também mobilizem, né, os seus também representantes para estarem também em municípios que nem o nosso, trazendo aí explicações, né, sobre o que acontece. Porque o que ficou bem claro aqui na fala dos deputados e do senador, o pessoal sabe que vai ter uma reforma. Sabe? Está todo mundo sabendo que vai ter uma reforma. Mas não entende o que vai causar essa reforma. Não sabe as consequências, e a maioria não sabe. Está todo mundo sabendo que vai se ter uma reforma, né, da Previdência, mas não sabe os impactos. Né? Então, e eles vieram, né, alguns pontos vieram elucidar aqui para nós sobre essas... isso que está acontecendo, essas reformas. Né? Então, eram essas as minhas palavras, senhor presidente.
Mais alguma colocação dos senhores vereadores?
Vereador Elisandra, só para não... Porque eu acho que aquela interrupção sempre durante o grande expediente não deve ser, mas só agora para te explicar... Aquele calçamento, por isso que não quis te interromper na hora ali, aquele calçamento que vai ser colocado em frente à escola Paulo Freire, ele vem de um projeto lá do Verde Teto, que não saiu uma rua lá, de calçamento de 1.200 metros quadrados, e esse projeto foi locado para essa rua em frente à escola. Então são somente 1.200 metros. Pode falar, prefeito, já aqui é grande, hein? Não, mas já
tinha sido
alocado. Não, tinha feito o projeto, mas não estava na caixa ainda esse da Medianeira aqui. Não tinha. Então foi achado por bem ao executivo colocar em frente à escola, que eu acho nada mais de justo. Vai ligar as duas escolas, mas são somente 1.200 metros. 100 metros lineares de calçamento vai dar. Então ele praticamente não chega nem na outra quadra do D'Ambrosio ali, por exemplo. São só aqueles 1.200. Para continuar o calçamento, Nós esperamos que algum deputado mande aquelas famosas esmolas para os municípios para continuar, porque senão não tem previsão de calçamento. Nós temos essas duas ruas só e não tem previsão de mais uma. Se tiver alguma esmola dos deputados, com certeza será colocado em calçamento de novo. Sobre a reforma da Previdência, já fazendo um complemento aqui, eu sou a favor, né, quase que na sua totalidade, porque eu sou totalmente contra quem deixaram fora da reforma. Isso que é de indignar a população, isso é bravo de entender. Os que mais precisavam pegar a reforma não pegaram. Mas, por exemplo, estão começando, que nem eu disse aqui da Câmara, as diárias, estamos tirando aqui, pode ser que continue. Então, espero que a população se engane nisso de pegar a reforma naqueles que ficaram fora, que acho que é os que mais precisam. Por exemplo, o Paim e o Simão sempre foram uns ícones na política, né? Foram sempre as pessoas bem vistas. Mas eu sou bem franco de dizer, Baratão, tenho tanto o Simão como o Paim agora já falando, e eu falei várias vezes, não é só aqui na tribuna, eu falei em público, eu falo a mesma coisa. São as pessoas, foram honestas, tudo, mas para mim não me servem. Eles viram toda essa corja andando lá e roubando e não fizeram nada, eles ficaram quietos no cantinho deles. Então, para mim, eu nivelo ele com os outros também. Me desculpe, mas eu nivelo porque eles viram e não fizeram nada. Eles só foram para a tribuna quando estoura na imprensa, eles vão lá. Mas por que não vão antes provocar? Eu ouvi do Simão, eu não ouvi de nenhum terceiro, eu ouvi dele, ele falou para mim. E eu perguntei, e a turma do Lula, como é que está lá? Como é que está essa turma? Foi na primeira campanha dele de reeleição. E o que ele disse assim? Ele respondeu, para mim tinha mais gente. Essa turma que estão, a turma do Fernando Henrique, são amadores perto dessa turma. Isso foram palavras de um senador. E eu fiquei mais bravo ainda com o Simão, porque ele não fez nada. Deixou rolar a corda bamba. Então, para mim, eu nivelo ele igual a todos os outros. Essa é a minha opinião. Eu penso assim da política.
Senhor presidente, Paulinho, eu não diria o mesmo, até porque o Paim, ele é presidente, né, da comissão da CPI da Previdência, onde ele tem um estudo muito claro aí aonde que está o rombo disso. Né, e ele mostra isso, né? As nossas mídias, as mídias que apontam, vocês vão de convir que é assim, ó, começa no Temer, mas tem que terminar sempre no PT e tem que terminar no Lula. É, então eu acho que o senador Paim, ele vem fazendo sim esse trabalho sério e ele mostra isso. E, inclusive aqui ele falou publicamente, e vocês aí até o Paulo colocou ali, estamos a nível de Brasil, né? Que foi aonde ele transmitiu ao vivo aqui, esclarecendo esses pontos. Hoje, quem se posiciona a favor dos trabalhadores é o partido, é o PT. Tá? Acho que o partido ele tem que rever muitas questões, mas é eles, hoje, quem toma a frente do embate, da luta, né? Se ele não está conseguindo, né? Que nem tu disse assim, ó, viram e não fizeram nada, a maioria, vocês sabem que estão poderosos lá dentro, né? A partir do que vem recebendo, inclusive do nosso dinheiro. Então a gente também faz aí a defesa das nossas lideranças.
Lisandro, eu não leio o ponto específico, eu nivelei por cima, né? Então eles viram tudo sem passar, e eles sabiam. E um outro deputado me disse que o problema em Brasília não é o problema é os escritórios de negócio dos deputados. E deu para ver quando ele foi para o poder, ele se nivelou com aqueles lá, ele só queria entrar no poder, já está junto de novo. Então lá o problema é nós tínhamos que limpar quase tudo que está lá, porque lá está tudo meio corrompido. É regra geral. Essa história de PT, PMDB, PSDB, lá nivela tudo por cima. Lá o interesse é o financeiro. Posso ser que eu esteja enganado, mas é muito difícil me provar
o contrário. Se nós ficarmos discutindo isso, vamos ficar um mês sempre a mesma coisa. Tem mais alguém? Então marcaremos a próxima sessão para o dia 15 de agosto.
Não, tem gente que
precisaria. Sim, depois do dia 29. Seria que nem esse mês, a segunda e a última. Pode ser?
Pode.
E continua às 7 horas ou pode vir às 18?
7 horas.
Não, 7.
7. Então tá bom. Então a próxima sessão será dia 15 de agosto às 19 horas.